são as mais afetadas e não têm capacidade não só para lidar neste momento com a reposição do valor que têm em dívida ao fisco, mas também com a recessão dos apoios, se está ou não disponível para ponderar e ajudar estas famílias também, ao invés de aplicar um critério absolutamente cego. Por outro lado, as alterações climáticas. Nós sabemos que temos aqui partidos que negam as alterações climáticas, acham que é uma agenda política ou então uma ideologia woke. No entanto, não deixam depois de estar aqui nas redes sociais a extrapolar até os seus efeitos, fazendo vídeos onde faz de conta que está a chover. Mas acredito que o Sr. Ministro e o Sr. Governo tenham a consequência, tenham presente, bem presente, aquilo que são as consequências devastadoras das alterações climáticas no território. Só que desde 2022, que existe no Orçamento do Estado a previsão da criação de um atlas de risco das alterações climáticas para o nosso país, que não saiu ainda do papel. Nem o Governo do PS o tirou, nem o Governo da AD. Pergunto-lhe se está disponível para em breve termos um atlas climático que permita identificar e de uma vez por todas investir nas zonas de maior risco. E, por outro lado, uma dimensão que falhou clamorosamente. Ouvimos-lo aqui no anterior debate dizer que estava disponível para ajudar as associações de proteção animal. Pois bem, o Sr. Ministro da Agricultura esquece frequentemente as associações de proteção animal, cujo apoio até agora é zero. Tivemos ainda ontem o PSD a dizer que era precipitado estarmos a querer incluir ainda agora as associações de proteção animal. Isto foi dito ontem pelo PSD nesta comissão, na comissão aqui da Assembleia da República. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Ministro, se concorda que as associações de proteção animal têm que ficar de fora dos apoios porque até agora não receberam um único cêntimo, nem vão receber porque não está previsto, e ou se acha que efetivamente deve ser-lhes feito chegar este apoio, porque elas substituem só o papel que o Estado tem cumprido, já nem falando nos muitos voluntários que estão neste momento no terreno, em condições bastante precárias, como bem conhece, a ajudarem animais, a ajudarem pessoas, sem qualquer tipo de retorno da ajuda que estão a prestar.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Talvez comece só por, mais uma vez, deixar muito claro que este Governo não subestima nem as alterações climáticas, nem as suas consequências, nem os desafios que nos coloca agora e para o futuro, e nem as responsabilidades que nós temos relativamente àqueles que estarão aqui a seguir a nós, às gerações vindouras. E creio que a discussão que teremos a propósito do PTRR será uma boa forma de nós podermos integrar também essa preocupação à luz do princípio da recuperação, da resiliência e da transformação. Eu quero aqui secundar aquilo que foi dito ali há pouco numa outra intervenção, é que de facto nós não estamos apenas a retomar aquilo que existia antes. Nós estamos e queremos aproveitar aquilo que vamos fazer, este programa de recuperação e resiliência, para transformar e para, no fundo, nos habilitar a estarmos mais preparados no futuro para todas as incidências das ameaças, dos riscos que vamos ter de enfrentar, neles enquadrando também as alterações climáticas. Depois, Sra. Deputada, dizer que relativamente à aplicação de ajudas, nem todas têm o mesmo regime. Por exemplo, eu estou-me a lembrar que o regime que está direcionado para as pessoas que têm mais dificuldade, aquelas pessoas que estão em situação de carência ou que viram o seu rendimento diminuído, que oscila, do ponto de vista individual, entre o valor de um indexante de apoios sociais e, em termos de agregado familiar, dois, grosso modo, 500 e qualquer coisa euros e 1.030 euros, mais coisa, menos coisa, por mês, já agora, também houve uma confusão, não é por ano, é por mês, esse apoio não está sujeito a essa exigência, a esse requisito. Há outros apoios, nomeadamente a empresas, que estão agora como estiveram no passado. Talvez fosse uma das inspirações que nos foi legada dos governos do Partido Socialista, que vários partidos apoiaram, incluindo o partido da Sra. Deputada, foi precisamente a exigência de ter a situação contributiva e fiscal regularizada. As pessoas podem ter dívidas, têm de ter um plano de pagamentos aprovado para poderem, eventualmente, poder estar em situação de receber o apoio do Estado para ultrapassar a sua situação.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, restantes governantes. O país ainda hoje não está refeito da tragédia que assolou várias zonas do território. Foram duas semanas marcadas por morte, destruição de habitações, colapso de redes elétricas e comunicações, perda de infraestruturas vegetais e elevados prejuízos agrícolas. Estas cheias convocam o Governo, o país, este Parlamento e toda a sociedade a refletirem sobre as enormes fragilidades que estas tempestades tornaram bem evidentes. Daí questiono o Sr. Primeiro-Ministro do seguinte. Apresentei esta semana uma proposta para a criação de um fundo de prevenção de catástrofes naturais com inscrição obrigatória em futuros orçamentos de Estado e eu gostaria de saber da sua parte se está disponível para acompanhar e viabilizar esta nossa proposta, esta nossa pretensão.
Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Filipe Sousa. Essa proposta em particular corresponde a uma proposta que o próprio Governo já enunciou, não sei se exatamente nos mesmos termos, porque confesso ainda não tive a ocasião de ler a sua proposta em particular, mas será uma das dimensões do Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência, é precisamente termos um fundo que possa estar disponível para acorrer a situações de calamidade.
Sr. Deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Peço desculpa a esta casa, mas vou ter que inverter um pouco o assunto e vou questionar aqui o Sr. Primeiro-Ministro na questão da mobilidade aérea, que foi ontem amplamente discutida nesta casa. E ficou claro aquilo que é simples, que o Estado falhou na simplificação e trouxe confusão, falhou na justiça que criou, acima de tudo, desigualdade e falhou nas soluções e criou, acima de tudo, burocracia. E entre silêncios e declarações infelizes, principalmente do seu líder parlamentar, percebemos a forma como o PSD e o Governo de AD tratam os madeirenses e os açorianos. Por isso pergunto, de uma forma clara, duas questões aqui ao Sr. Primeiro-Ministro. Está disposto a garantir que na discussão da especialidade que os portugueses das ilhas possam pagar apenas o valor da tarifa sem adiantamentos e sem burocracia ou vai continuar a manter um modelo que o discrimina? E, por outro lado, saber se concorda com as declarações do seu líder parlamentar quando referiu e questionou é justo que os vossos impostos dos portugueses que trabalham possam continuar a subsidiar as viagens das pessoas da Madeira e dos Açores para o continente, que não assegurem o cumprimento das dívidas fiscais com o Estado? Pergunto-se muito.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, é um assunto que eu creio que esteve na nossa agenda de diálogo e debate parlamentar desde a primeira vez que nos cruzámos aqui e, portanto, eu não estranho que possa também trazer esse assunto a este debate. Sr. Deputado, da minha parte e da parte do Governo, nós estaremos sempre em avaliação e em escrutínio perante o Parlamento, isso é indiscutível. Mas nós convivemos muito bem com uma avaliação que seja criteriosa e séria. Eu não conheço um governo que tenha olhado para esta questão da mobilidade com o destaque, com a consequência que este governo e aquele que o antecedeu, também da mesma formação política, o fez. Sinceramente, foi com base em decisões deste governo ou do governo que o antecedeu que nós baixámos os preços, é com base naquilo que foi desenhado por este governo e pelo governo que o antecedeu, que está a criar-se um instrumento de facilitação da vida das pessoas, de maior celeridade, de maior facilidade para poderem ser efetivamente os destinatários do subsídio social de mobilidade. Nós não desconhecemos que pelo caminho há algumas divergências, pelo caminho houve e há ainda questões a dirimir e temos um diálogo aberto com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, sempre com o princípio de responder às necessidades dos madeirenses, dos portosantenses, dos açorianos, mas ao mesmo tempo de ter critérios de gestão transparente, equitativa e de justiça para todos os portugueses. Portanto, Sr. Deputado, nós estaremos sempre do lado daqueles que se inscrevem nestes princípios. Nunca estaremos do lado daqueles que só querem ver um lado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, ouvi para aí as oposições a criticar a saída e a ausência da Ministra da Administração Interna. aos senhores deputados. O Ministro da Administração Interna está aqui. O Ministro da Administração Interna está presente. Como Primeiro-Ministro e depois como Ministro da Administração Interna, esteve desde o primeiro momento ao lado das populações afetadas. E, senhores deputados, liderou a resposta desde o primeiro momento e continua a liderar a resposta neste momento relativamente às calamidades. E, senhores deputados, 3 semanas depois das tempestades, não consta que tenha metido férias, como fez o Primeiro-Ministro António Costa, 1 semana depois do incêndio de Pedrógão, onde morreram 66 pessoas. Tenham vergonha, senhores deputados do Partido Socialista. Tenham vergonha. Permitam-me também um reconhecimento especial às nossas Forças Armadas, cujo papel tem sido distorcido por informação manifestamente enganadora. Se há instituição em Portugal que não vive de insinuações e que sabe bem o que é cumprir missões, essa instituição é a instituição militar. Haja respeito pelas Forças Armadas e pelos milhares de militares que estão hoje no terreno a apoiar as populações. Porque os militares estão desde o primeiro momento onde sempre estiveram, ao lado dos portugueses. Ao lado dos portugueses, senhores deputados. Senhor Primeiro-Ministro, a passagem destrutiva destas tempestades teve um impacto colossal no mundo rural. E o mundo rural é uma área de grande importância para o CDS. O Governo, ao contrário do que dizem as oposições, criou um regime de apoio aos mais de 6 mil agricultores afetados por estas tempestades ao longo do tempo. E criou uma estrutura de missão que já está no terreno. Como já está no terreno e bem, um sistema simplificado de acesso aos apoios. Acabaram-se os carimbos, acabaram-se as burocracias e passámos a confiar na palavra dos agricultores para que os apoios cheguem rapidamente ao mundo rural. É uma mudança de paradigma, porque o essencial é mesmo fazer chegar os apoios ao mundo rural, prontamente e em força, para que, de facto, aqueles de quem precisam possam receber os apoios a tempo e horas. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixo-lhe 3 perguntas. De que nos serve o bom desempenho da economia portuguesa em 2024 e 2025 na resposta às calamidades que o país enfrenta? De que medidas tomou o Governo para apoiar os agricultores nas zonas de calamidade? E pergunto-lhe também se esses apoios já começaram a chegar ao terreno. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, há agricultores fora das zonas de calamidade que também sofreram prejuízos assinaláveis. E, por isso, eu pergunto-lhe se o PT é...
Muito obrigado, Sr. Sr. Primeiro-Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio. Começo por lhe reiterar que, da minha parte, da parte de todos os membros do Governo, nós tentámos e vamos continuar a tentar a gerir este período com sentido de equilíbrio, com sentido de justiça, com sentido de responsabilidade, estando no terreno quando é necessário estar no terreno, deixando aos operacionais que estão no terreno a liberdade e a faculdade de fazerem o trabalho que têm de fazer quando essa liberdade e essa possibilidade têm de ser garantida. Nós não vamos aproveitar nunca catástrofes ou acontecimentos desta dimensão para nenhum tipo de exibicionismo, para andarmos a tentar mostrar que estamos a fazer coisas que verdadeiramente não estamos a fazer ou que pelo menos não têm efeito ou o efeito que nós queremos que elas tenham. Foi assim que fizemos e é assim que vamos continuar a fazer, não obstante toda a demagogia que se faz à volta disso. Senhor Deputado, sobre a agricultura, é de facto uma das áreas onde os efeitos meteorológicos têm mais nefastas consequências, por razões óbvias.